para as salinhas, onde vai ter o cultinho deles. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 8, versículo 4 ao 8. Atos 8. Amém? Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração aí, onde você está, feche seus olhos. Eu gostaria que todo mundo fechasse os olhos agora, desconecte de toda a conversa paralela e conecte-se agora ao Senhor. Comece a orar aí no seu lugar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu peço a Ti agora que o Senhor comece a ministrar nos nossos corações, Pai. Que seja o Espírito Santo de Deus falando conosco. Fale com a Tua igreja nessa noite, fale com o Teu povo. Senhor, o Senhor nos trouxe aqui, ó Deus. O Senhor tem um propósito. Antes mesmo de nascermos, o Senhor preparou esse encontro nessa noite. No dia 6/7/2025, o Senhor nos chamou aqui para que nós possamos Te adorar. Esse culto não é para mim, não é para homem, nós cultuamos ao Senhor. Nós viemos aqui para render graças a Ti, louvores, porque o Senhor tem sido maravilhoso. Apesar de nós, o Senhor tem cuidado, tem nos usado. Espírito Santo, comece a mover, ó Pai, o Teu Espírito agora em cada um que veio, Pai, está nos visitando. Se tem alguém aqui, meu Deus, nessa noite que está doente, está sofrendo, está com alguma tristeza, depressão, angústia, agonia, ó Pai, está ansioso, está passando por lutas, dificuldades, Espírito Santo, comece agora a trazer a paz perfeita, a paz do Espírito Santo, a paz somente o Senhor pode dar, somente o Senhor é o dono da paz. Comece, ó Deus, a trazer, ó Pai, conforto em cada coração, meu Pai, que toda angústia, toda agonia, seja ela de dívida, seja ela de problema conjugal, seja ela de enfermidade, seja ela de ansiedade, que caia por terra agora, e que o Espírito Santo comece a trazer, Pai, a paz do Senhor sobre cada coração. Ó Deus, nós reunimos aqui na Tua presença para Te adorar. Comece a falar conosco, Senhor, comece a falar com cada um de nós, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por essa palavra que vai ser ministrada, pela ceia que vai ser ministrada nessa noite. Obrigado por cada pessoa que veio da sua casa, se preparou para esse momento. Comece, ó Pai, a operar milagres, ó Pai, maravilhas. O Senhor é o Deus de milagres e nós cremos que hoje é noite de milagres, é noite de cura, é noite de restauração, é noite de salvação, porque o Senhor está aqui, meu Deus, e vai agora, meu Pai, cancelando toda palavra mentirosa e enganosa. Em um nome de Jesus, toda distração de mente caia por terra agora. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Atos 8, 4 a 8. A palavra dessa noite é impulsionando o anúncio do Evangelho de Cristo. Impulsionados a pregar o Evangelho de Jesus. Diga, eu quero ser impulsionado a pregar o Evangelho. Em Atos 8 diz assim: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saía de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. que esse povo, eles estavam o quê? Dispersos. No capítulo 7 de Atos, você vai ver a morte de Estevão. A igreja tinha acabado de perder o mártir. A igreja sofria perseguição de morte. Saulo, com sua comitiva, ia atrás da igreja para matar os crentes daquela época. Essa palavra é para dois tipos de pessoas nessa noite. Para você e eu que conhecemos Jesus, e para quem ainda não conhece Jesus. Impulsionados a pregar o Evangelho. O que tem te impulsionado a falar do amor de Jesus? Eu nunca, em tanto tempo, nunca tenho ouvido, em todas as partes, seja crente ou não, quando você conversa, o anúncio é: está difícil. Aguentando. A luta é grande. É ou não é isso? Você liga para uma pessoa, você pergunta para um amigo de trabalho, você na escola, onde for, e seja, e hoje não tem idade também. Cristina. Adolescentes, jovens, você pergunta e fala assim: é difícil. Muitas lutas, muitas dificuldades. Mas o texto, se você ler antes, vai ver que havia perseguição e após a morte de um crente. Alguém que estava pregando o evangelho, Elton, foi apedrejado. Alguém que anunciava as boas novas, levou pedradas e morreu, dando glória a Deus. Aqui tinha tudo para parar aquela igreja. Começa o capítulo 8 dizendo assim: e Saulo consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia e Samaria. E no versículo 4 fala: mas os que estavam dispersos iam por onde? Por toda a parte, fazendo o quê? Fazendo o quê? Ah! O que que impulsionava esses caras? Anunciar a palavra? Era o conforto? A conta recheada? A saúde estava boa? Estava tudo tranquilo? Tinha o WhatsApp? Tinha não? Tinha X, X-Men, hoje é tanta coisa, né? É Tinder, X, TikTok, gente, tanta coisa para anunciar, não tinha. Eles anunciavam o evangelho, eles estavam dispersos, eles não tinham lugar próprio, eles não estavam sentados nessas cadeiras aqui, não tinha essa musiquinha de fundo, eles não tinham nada, eles tinham perseguição. Total. Perseguição total. Morte batia a porta. Mas eu entendo que essas mulheres, eles, quando o fogo descia, eles se alegravam, porque eles entendiam que o maior poder que estava sobre eles, que era o poder do Espírito Santo, o nome de Jesus, é muito melhor do que qualquer outra coisa. O que tem impulsionado você a anunciar o Evangelho? Essa é a palavra dessa noite. Eu quero que você saia daqui nessa noite dizendo assim: não dá para ficar como eu estou. Pare de reclamar da sua vida. Pare de glorificar Satanás com as reclamações e murmurações. Comece a adorar o Senhor no momento das lutas. Comece a louvar o Senhor no momento das perseguições. Pastor, mas está doendo, mas dá glória a Deus. Pastor, mas a perseguição é grande. Eu estou sendo perseguido no meu trabalho, pela minha família. Porque agora eu estou na igreja. Porque agora eu parei, né, de ir nas, bebedeira, estou sendo perseguido, estão tirando chacota da minha vida, tirando sarro de mim. Pastor, o que, que eu faço? Dá glória a Deus. Comece a glorificar o Senhor. Você vai ver o poder de Deus te impulsionando para frente, jogando você para mais alto, para o lugar mais alto, onde você e eu podemos estar. O lugar seguro é na presença das mãos do Todo-Poderoso. Aleluia! E tinha então perseguição na igreja. Estevão morto. A igreja estava dispersa. Mas a palavra não estava dispersa deles. O segredo de eu e você permanecer firmes, posicionados, alegres, animados de falar do amor de Deus, é quando a palavra não está dispersa do seu coração. Nós vamos falar aquilo que nós mais estamos nos alimentando dele. Você vai refletir, a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Então, se nós estamos cheios de Bíblia, cheios de palavra de vida, palavra de Deus, nós vamos falar a palavra de Deus, nós vamos anunciar o Evangelho, nós temos alegria da palavra. Mas se nós estamos alimentando de tantas outras coisas, de guerras, de brigas, de mortes, de futebol, eu não sei de quê, de tigrinho, de dinheiro, de fama, você não vai conseguir falar do amor de Deus. Esses homens, essas mulheres, eles estavam impulsionados a pregar o Evangelho de Jesus. Sabe por quê? Porque a única garantia verdadeira que nós temos é que nós vamos passar da morte para a vida, eternidade. Eles tinham essa certeza disso. Quando eu ouvi essa palavra, eu impulso. Eu sou mecânico de motor e tenho um canal no motor dois tempos que chama canal de impulso. O que, que ele faz? Quando o virabrequinho com o pistão gira, o pistão desce e sobe. No momento ele cria um vácuo, no momento ele cria uma pressão. E esse vácuo, essa pressão, passa pelo canal de impulso, impulsiona uma pecinha do carburador chamado membrana. E ele pressiona e volta. E ele faz esse processo o tempo inteiro. Quando ele faz esse processo, o carburador, nesse processo dessa membrana, pelo canal de impulso, ele impulsiona para dentro do motor ar combustível. E esse motor funciona e trabalha. Isso é... todos os motores é mais ou menos a mesma mecânica. E esse motor não para quando esse canal de impulso está limpo. Mas quando esse canal de impulso suja, ele vai criando um carvão ali, Elton. A máquina para de trabalhar. Ela não tem força. Você puxa na partida, ela até pega. Mas não vai. Acelera, ela apaga. Ela não tem impulsão no carburador. E eu lendo essa palavra, falei assim: muitas vezes nós paramos porque algo entrou e sujou o canal que impulsa-nos a viver uma vida para Cristo. E o que que tem sujado? Às vezes não é do dia para a noite. São coisas que nós vamos trazendo para nós, sujeiras que nós trazemos para nós, hoje um pouquinho, amanhã outro. Porque o canal de impulso da máquina também não suja do dia para a noite. Mas vai grudando sujeiras. Quando pensa que não, para. Muitas vezes nas nossas vidas cristãs, espiritual, está assim. Nós começamos a dar muito ouvido a anúncios do mundo, do diabo, de Satanás, de tantos outros, do pecado. E começamos a nos sujar com problemas que não é nosso. E começa a apagar o quê? A nossa fé. E de repente nós paramos. Nós deixamos de romper. Nós deixamos de avançar. As pessoas estão ao nosso lado, ao nosso redor. Para de ouvir dos nossos lábios, da nossa boca, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é vida. Por que paramos de falar? Porque nós começamos a parar de olhar para o Evangelho, olhar para a palavra de Deus, e começamos a olhar para os ventos vais, para os problemas, para as lutas, para as ameaças, e aí começamos a ter medo. Aí aquele entusiasmo do primeiro amor, de quando saiu do encontro, que queria falar de Jesus para todo mundo, eu quero levar um monte de gente para o próximo encontro, só que o próximo encontro é daqui 6 meses, né? Aí quando vai chegando no segundo mês, cadê aquele fogo todo? Cadê aquela alegria do primeiro amor? Por que que apagou? Porque você foi deixando a Bíblia do lado, as orações também enfraqueceu, né? Aí já ora só quando eu estou lá. Não, quando eu estou no carro. Quando eu deito, assim, Senhor, obrigado pelo. Cansado, pastor, demais. Muita atividade. Pessoas que saíram da igreja, que a gente conversa, e hoje estão fora. Não estou falando de pessoas que foram para outra igreja. Estou falando de pessoas que saíram mesmo, que não estão em lugar nenhum. E a gente senta para conversar. Ela fala assim: ah, pastor, tanta luta. E a melhor decisão foi sair da presença do Senhor. Você está sendo ameaçado de morte? Não. Você teve que ficar disperso porque não podia reunir com a igreja? Não. Mas aqui está dizendo que eles estavam dispersos. Eles foram para uma cidade chamada Samaria. Samaria foi aquela cidade que a mulher lá em João 4 encontra com Jesus e ela prega em Samaria. Mas havia muitos cristãos aqui dispersos. Então nós queremos que o Evangelho chegue às pessoas, queremos que o Evangelho chegue a ambientes, queremos que o Evangelho chegue à nossa família. Mas nós temos deixado de lado. Tem hora que eu penso, que eu vejo, parece que as pessoas fazem uma leitura que agora minha vida foi ruim. E não ficou ruim, irmãos. Não ficou ruim. Seja um canal de impulso nas mãos de Deus para pregar o Evangelho. Nós podemos falar aqui, orar por milagre de dinheiro vai acontecer, cura vai acontecer, porque Deus faz. Vamos fazer um momento aqui, ó, quem quer receber bênção aqui financeira, e eu creio que Deus vai fazer, tal, tal, só que a palavra mais poderosa que vai levar a pessoa para os céus é quando você prega Jesus que salva. Porque a pessoa pode pegar a chave daqui, receber a bênção, e logo ali ele já viver outro rumo. Mas quando a pessoa tem uma entrega genuína com Jesus, ele vai para a eternidade. Como o apóstolo Felipe, precisamos ser impulsionados a impulsionar a divulgação do Evangelho. Escreva essa frase aí, ó. Como o apóstolo Felipe, precisamos ser impulsionados e impulsionar a divulgação do Evangelho. Aonde vamos, enquanto vamos com nossas ações. De Samaria a Gaza, o apóstolo Felipe foi um propagador de alegria, curas, salvação e libertação. E você? A pergunta é: quem se dispõe a ser assim? Quem se dispõe como Felipe? Se você ler o texto completo, você vai ver que lá na frente Felipe sai correndo atrás de uma carroça. Tem um camarada lendo Isaías. Felipe, impulsionado pelo Espírito Santo, se aproxima dessa carroça e fala: você entende o que você está lendo? O eunuco fala assim: olha, não tem quem explique para mim. Para, ele sobe na carroça, continua caminhando e ele começa a explicar: isso aconteceu, Jesus, ele morreu sexta-feira, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele levou sobre si as suas dores, as suas enfermidades, o castigo que traz a paz estava sobre ele. Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. E ele prega para aquele homem, chega num determinado lugar, ele fala assim, o eunuco fala assim: eu creio e tem água aqui, o que me impede de ser batizado? E desce, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguém impulsionado pelo poder de Deus, ele corre atrás de quem precisa e diz: eu vou falar da alegria do Senhor, é Jesus Cristo. Para de falar miséria. Estou morrendo, pastor. Eu estou sem dinheiro. O patrão cortou, o Lula cortou a Bolsa Família. Para. Nunca foi Lula que te sustentou. Nunca foi governo que te sustentou. Quem tem sustentado a nós é Jesus de Nazaré. Ah, sai daqui dessa noite dizendo: eu vou pregar Jesus. Pastor, meu filho está nas drogas, está morrendo. Pregue Jesus para ele. Meu esposo não sai do vício da bebida. Pregue Jesus para ele. Felipe está aqui no capítulo 8, versículo 4. Ah, diz assim: e descendo Felipe à cidade de Samaria, ele pregava o quê? Ele pregava dinheiro, carro, riqueza? Hã? Lê aí. Está faltando a igreja pregar Cristo. Está faltando a gente pregar Jesus. Ele anunciava Cristo. E a multidão, unânimes, ninguém parava para ouvir o que ele pregava, com poder, com convicção, com unção, com alegria. E a pergunta é: quem se dispõe a ser dessa forma? Primeiro ponto. Eu e você precisamos estar motivados para colaborar. A motivação para colaborar com a igreja vem de uma visão maior que abraçamos em nosso coração. Se você não tiver uma motivação maior, você não vai abraçar a causa. É ou não é verdade? Isso é em qualquer área. Muitos casamentos se desfazem porque um ou outro já não tem motivação. Olha para o cônjuge e fala: nada que me agrada. Perdeu a motivação. Perdeu o encanto. Por quê? Porque foi deixando outras coisas, muitas vezes, tomar conta da vida, da família, do relacionamento um com o outro, com o filho. E por que que eu não tenho pregado o Evangelho? Por que que eu não tenho anunciado que Jesus é Senhor? Porque talvez a nossa motivação tenha sido outra. Qual é a motivação que você tem de sair da sua casa e vir aqui ao culto? Muitas vezes nós entendemos errado, nós achamos que o culto é para nós. Eu vou lá para Deus me abençoar. E não é verdade. Não é. O culto é a Deus. Nós viemos aqui prestar honra e louvores e dar glórias a Deus. Mas nós saímos com a intenção errada. Eu vou lá para ver o que que o pastor tem para mim. Eu vou lá para ver se tem alguém que vai falar uma palavra que vai me motivar. Ei! A palavra que vai motivar você é a palavra do Evangelho. É a palavra de Jesus. Se não está te motivando, então a minha não vai motivar você. Eu não vou conseguir dar uma palavra que vai levantar você, querido. Mas Jesus tem uma palavra que diz lá na cruz, ele falou, está consumado todas as coisas. Eu já venci por você. No mundo tereis aflições. Essa é a palavra. Mas que palavra, pastor? É aflição, eu achei que era coisa boa. Mas eu tenho outra palavra depois dessa da aflição. Eu venci. Ah, eu tenho convicção. O que tem motivado você a colaborar com a igreja? A visão maior da igreja, irmãos, é ganhar vidas. Não é para encher prédio de pessoas simplesmente. Para ficar, oh, agora sim. Olha, vamos crescer, vamos multiplicar aqui. Quebrar as paredes. Maravilha. Tem que estar motivado para isso. Mas o nosso maior alvo é quando eu olho e vejo que pessoas estão saindo das garras de Satanás e vindo para Jesus. Estão sendo salvas. Esse é o propósito. Todos os dias você tem que deitar e levantar dizendo, eu preciso pregar Jesus para alguém. Alguém vai ouvir da minha boca que Jesus é Senhor, traz paz, traz alegria, salvação, vida eterna. Sai da sua casa todo dia dizendo, eu vou falar que Jesus é Senhor. Eu estou motivado, estou impulsionado. Você, nós somos chamados a pregar o Evangelho, a anunciar enquanto... Em que momento que eu sou chamado para pregar o Evangelho? Enquanto eu caminho, enquanto eu trabalho, enquanto eu estou ganhando dinheiro, enquanto eu estou ganhando a vida, enquanto eu estou passeando, enquanto eu estou de férias, enquanto eu estou tomando sorvete, enquanto eu estou na minha casa churrasqueando, pescando, Gilânio, eu preciso estar pregando o Evangelho. Você viu que você pode fazer tudo isso? Pode pregar. Pode pescar. Jogando futebol. Estou pregando o Evangelho. Quando que eu faço isso? Ah, quando meu coração está impulsionado em Cristo, em falar do amor dele. Sabe, eu fui amado tanto, tanto, tanto. Então eu vou falar desse amor para outros. Precisamos disso. Filipe, ele curava, ele expulsava demônio, anunciava com autoridade. O que te motiva a deixar a inércia e acordar cedo para trabalhar? O que faz você acordar todos os dias cedo e trabalhar? Hã? Energiza. É. As contas. É ou não é? O boletim da energia chegou essa semana lá em casa. Bateu lá, bateu na sua? É. Atacadão, todo dia. Supermercado. Quando o estômago ronca. As conquistas dos bens materiais, como nossa irmã Elise disse aqui, conquistou, correu atrás, algo impulsionou ela a fazer isso. A você que está estudando, está sonhando, né? Está planejando casar, né? Já está pensando na casa, nos móveis. Você acorda todo dia e fala, rapaz, eu tenho que melhorar, né, Tiago? Você é atraído pelo aquilo que ama. Sabia disso? É. Você é atraído pelo que você gosta. É ou não é? Você quer ver? Os caras que gostam do churrasco aí. Passa perto de um espetinho para você ver. Meu Deus. Ah, que cheiro. Tem hora que eu fico olhando o vídeo, cara, de picanha assada, chega a saliva. Ô, gordinho, terrível. Por quê? Eu gosto. Eu gosto de churrasco, eu gosto de carne. Se diz o Quemuel, nós não teve a carne no almoço. E ele comeu ovo. Quando foi 4 horas da tarde, ele mandou uma mensagem para a mãe dele. Mãe, carne. Eu falei, ah, você também gosta, né? Você é motivado por aquilo que você gosta. É ou não é? Quando a gente gosta de algo, quando a gente ama algo, você faz tudo por ele, ou por ela, ou por aquilo. É ou não é assim? Quando você gosta de onde você trabalha, do ambiente, rapaz, você não deixa da mesma forma, você chega lá, você deixa tudo organizadinho, bonito, as mulheres põem uma florzinha, né? Põe um vaso, na mesa, quem tem mesa, não sei. Não é assim? Põe uma foto. Porque você cuida, você quer o melhor, então você e te atrai, né? Você é atraído por aquilo que ama. Você ama a Cristo e a mensagem dele? Você ama a Cristo e a mensagem de Cristo? Então demonstre seu amor por ele. Essa palavra desafiadora para mim e para você, irmãos. Você ama Jesus? Porque, sabe, isso acontece comigo. Muitas vezes nós só queremos que Jesus me ame, que Jesus faça por mim, que Jesus me abençoe. É ou não é assim? Tem hora que eu falo, Deus, eu acho que está meio injusto, né? Tem a minha parte. Ei, se eu amo Jesus, sou atraído por ele, eu faço o que ele me mandou. E ele falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Por que eu sou impulsionado a pregar o evangelho? Porque eu amo Jesus. Eu sei o que ele pode fazer na vida de um homem, de uma mulher. Eu sei a transformação que ele pode fazer na vida de uma família, em uma casa. Pregue Jesus. Anuncie. Não deixe os entulhos desse mundo, as carniças desse mundo, entupir o canal de impulso da sua vida espiritual. O pecado. Quando alguém está desanimado com Cristo, com Bíblia, com palavra, com ir nos cultos, ah, irmão, você pode ter outro nome, mas o nome que eu tenho para isso é um nome só. Pecado. Ah, não, pastor. O senhor está enganado. Bom, então eu estou enganado já há 30 anos. Porque tem 30 anos que eu acompanho pessoas e é batata. Você pode até estar cansado, concordo. Trabalhei o dia inteiro, né? Pastor, peguei um concretão lá nesse 40 graus, irmão. Não aguentei nem ir no culto. Verdade. Só que não estou desanimado não, pastor. Estou fervendo na presença do Senhor. Porque a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Adão e Eva estavam fervendo na presença de Deus. Pá, pondo nome de bicho, né? Quando pensa que não, quando o pecado entrou, murchou. Esconderam, fugiram, correram, acabou a impulsão de pôr nome de bicho, de multiplicar, de encher a terra, de fazer coisas maravilhosas, porque o pecado entrou na área. Porque quando a pessoa está em pecado, ele pensa, na hora que ele chega diante dos outros, fala assim, vão descobrir. Parece estar estampado na cara da gente. Pastor, vai olhar para mim, ele vai saber. Não vou não, irmão. Fica tranquilo. Segundo, que as pessoas precisam. As pessoas têm buscado, buscam cisternas, rotas, que não podem suprir o que Jesus pode nos dar. Apesar de Samaria ser uma cidade milenar e já ter conhecido Jesus com a mulher do poço, ainda havia muita gente para ser liberta e curada. A Bíblia diz no versículo 8 que houve grande alegria naquela cidade. Deus quer te usar para você ser alguém que vai proporcionar grande alegria na vida de outras pessoas. Amém? Nós levamos aqui 17 pessoas para o encontro com Deus. Quem foi ali servir, trabalhar, proporcionou alegria na vida dessas pessoas. É ou não é verdade? Ah, pastor, mas alguns não vão ficar. Não, não importa. Você pregou o evangelho, você falou do amor de Deus e você proporcionou alegria na vida delas. Se elas vão ficar, não depende de mim, de você. É ela e Deus. Mas você foi alguém que impulsionou Jesus na vida delas naqueles dias. Foi ou não foi? Servindo uma água, servindo um almoço, cozinhando, limpando o banheiro. Você impulsionou o amor de Deus. Felipe chega num lugar, numa cidade onde estavam muitas pessoas dispersas, doentes, endemoniadas, estavam amarguradas, estavam sentindo perseguidas, e ele prega a palavra, ele prega o evangelho de Cristo, e a Bíblia garante aqui que houve grande alegria naquela cidade. Ei, deixa Deus usar você para proporcionar grande alegria na vida de pessoas que você tem convivido. Talvez é lá dentro da sua casa. Você é um canal de Deus hoje para proporcionar alegria na vida de pessoas. O que vai trazer alegria para Cuiabá, Vargem Grande, Rosário Oeste, todas as cidades do nosso país, é Jesus Cristo. Quando Jesus vir na vida de cada pessoa, não é dinheiro, não é futebol, não é alegria passageira de álcool, de drogas. Saí para ir no mercado hoje cedo e achei esse meu irmão. Ele estava num boteco ali. Não estava bebendo não, porque ele está tomando remédio, né? Parei o carro e falei, entra aqui e vem almoçar comigo. Aí ele entrou. Ele falou assim, Cícero, eu não sou alcoólatra, porque eu fico mais de 3-4 dias sem beber. Eu falei, é verdade. Você não é mesmo não. Eu falei, eu vou falar o seu problema. É que você bebe para passar a tristeza que você tem de perder família, de tantas coisas que você já teve, decepções na sua vida, irmão, como eu tive também. E aí no momento do efeito do álcool parece que não está acontecendo nada, parece que já, né? Parece estar em outra vida. E, por um momento, não lembra das dores. Eu falei, é isso que acontece com você. Eu falei, lembra que uma vez eu sentei, fiquei com ele até quase 2 horas da manhã, eu falando do amor de Deus para ele, e ele fez a oração da fé junto comigo, ele confessou Jesus. Eu falei, Jesus, Pedro, é a sua verdadeira alegria, irmão. E aí ele almoçou comigo, e a gente cuida muito bem dele, viu? Nós demonstramos o amor de Deus na vida do Pedro, sempre. Sempre demonstramos isso. Na vida de qualquer pessoa, a gente demonstra o amor de Deus. Porque eu creio que ele é salvo. Agora falta ele tomar uma decisão de mudar de vida. Mas eu tenho transmitido a alegria na vida dele. Não é o álcool, não é a droga que vai trazer alegria. O que vai trazer alegria na vida de uma pessoa é Jesus Cristo. Agora você imagine toda a sua família aos pés do Senhor Jesus. Pensa aí. Começa a lembrar do nome do seu irmão, de sua mãe, do seu pai, seu primo, não sei. Pessoas que você ama. Começa a lembrar delas. Imagine eles nos pés de Jesus. Ei, eu não estou falando de igreja, queridos. Eu não estou falando de uma denominação. Eu estou falando dos pés de Jesus Cristo. Porque o que estava pregado ali em Atos 8, 4 a 8, que Felipe pregou, ele não pregou uma placa de igreja, ele pregou, anunciou o evangelho de Cristo, e vidas foram libertas, foram curadas, foram livres, e teve alegria. Imagine você falando do amor de Jesus, e pessoas sendo transformadas na sua casa, na sua família. Você imagina a grande alegria. Creia e profetize todas. Profetize que todas as igrejas das cidades cheias de pessoas adorando a Deus e vivendo cada vez melhor a vida de Cristo. Esse é o sonho de Deus. O sonho de Deus é que todos, que nenhum se perca. Comece a pensar na sua capacidade. Você tem um grande potencial de divulgação. Você precisa ser um outdoor de Cristo. Abacuque 2:2 diz que assim, ó, o sonho e a visão que você teve, escreve numa placa bem grande para quem passar correndo. Veja. Escreva a visão. Torne bem legível sobre as tábuas. Para quem? Para que passar, ser lido até por quem passar correndo. Por mais que o cara passe em alta velocidade perto de você, ele vai brecar. Opa! Tem algo diferente na vida desse homem, dessa mulher ali. Espera aí. Eu vi Jesus estampado em você, irmão. Eu vi uma alegria diferente no seu rosto. Eu vi algo diferente na sua casa, nos seus filhos, na sua família. O que que tem? Tem Jesus. O evangelho está tampado em nós de tal forma que nós vamos propagá-lo com potencial, divulgar a salvação, divulgar o reino de Deus, divulgar a palavra de Jesus para aqueles que carecem, precisam. O maior marketing do cristão é o seu testemunho. Você é testemunho de Jesus. Temos sido carta de Cristo que pode ser lida por todos? Ah, Felipe, ele era esse outdoor de Cristo. Ele era esse outdoor do evangelho que sempre anunciava e agregava discípulo com ele, como Simão. Ele não tinha Instagram, mas divulgava os milagres. Ele não tinha WhatsApp, mas todos os seus conhecidos sabiam do poder de Cristo. Lembra que eu iniciei falando sobre isso? Não tinha essa forma de, esse meio aí de informação que nós temos hoje, que é tão rápido. Você pode me filmar agora e tá mandando agora ao vivo para quem você quiser. Do outro lado do mundo, lá no Japão. Agora. Olha como que é fácil anunciar o evangelho. Mas não tinha naquela época. O que que tinha na vida desse Felipe? Atos 1:8 tinha nele. Poder do Espírito Santo. Alegria de salvação. Ah, eu estou impulsionado porque Jesus me ama tanto, tanto. Eu vou falar desse amor para outros, eu vou falar que Jesus ama, eu vou orar por ele, eu vou pagar o preço por ele. No versículo 38, volta a história que eu falei, né? Ele não tinha carro, ele não tinha moto, mas o que que acontece quando você está impulsionado no poder do Espírito Santo? Deus vai tirar você do lugar, Gislânia. Nós nesse pezinho aqui, o Espírito Santo tem poder para levantar a gente, tá? Do outro lado, Felipe foi transladado. Quando você está impulsionado na presença do Senhor, o próprio Espírito Santo vai colocar você nos lugares que você precisa estar para pregar o Evangelho. Filipe foi impulsionado, ele não tinha moto, ele não tinha carro, ele tinha o Espírito Santo, transladou ele para a faixa de Gaza. O que eu preciso fazer então, pastor? Para demonstrar esse amor? Convide o seu vizinho e sua vizinha para a célula. É, tem célula acontecendo de quarta-feira, de adulto, de criança, de jovem, de adolescente, de kids, de vovozinho, de vovozinho. Tem para todo mundo. Ah, não vou convidar não, não vai? Ei, convida. Não vai hoje, de repente, não vai no dia que você chamou. Convida de novo. Quantas vezes? Não sei. Você já ouviu a parábola do juiz iníquo? Aquela mulher tinha uma causa, todos os dias ia lá no juiz, olha, olha a minha causa, olha a minha causa, olha a minha causa. A Bíblia diz que todos os dias ela importunava aquele juiz para olhar a causa dela. Um belo dia ele falou assim: sabe, essa mulher me perturba todo dia. Como eu não temo ninguém mesmo, eu vou atender a causa dessa miserenta aí. Vai chegar um dia que vai falar assim: rapaz, eu vou logo para esse cara parar de me perturbar. Esse cara é chato, todo dia me convidando. Eu vou hoje só para você não me chamar mais, tá bom? E você tá bom. Aí ele vai. Ele vai para a cela, ele vem para o culto. Aí Deus pega ele, irmão. Muda a história dele. Quebra o que tem que ser quebrado. Transforma. Pronto. De repente ele fica mais crente do que você. Sabe por quê? Porque é Deus. Mas divulga. Você precisa e eu socorrer as pessoas aflitas e apresentar Jesus. A avó da Andréia, ela está com 80 anos, esteve essas uma semana e pouco aqui em casa. E ela está com câncer. Os médicos abriram ela, fecharam de novo, falou assim: olha, não tem jeito mais. Aí ela recebeu alta na quarta passada, eu acho, e não tinha como viajar. Ela mora em Jaciara. E aí ficou na minha casa. Eu cheguei nela sexta-feira. Sentamos lá, eu, a Andréia, a minha sogra. Eu falei: vó, eu quero orar pela sua vida. Eu creio que Deus pode curar agora isso aí. Os médicos falaram que não tem jeito. Pode ser um mês, dois dias, um ano. Foi a fala do médico, foi essa. Mas eu tenho uma fala aqui para a senhora. A Bíblia diz que se tiver alguém enfermo, Tiago 5,15, alguém doente, chame os presbíteros, unja com óleo, ore, e a oração da fé levantará o enfermo, e se haver cometido pecado, serão perdoados. Eu falei: eu creio que Deus pode curar a senhora agora. E nós oramos. E eu falei: mas eu quero fazer outra oração com a senhora. A senhora tem 80 anos, né? 81. Ela falando: ah, meu filho, eu estou realizada. Eu criei meus filhos, meus bisnetos estão tudo aí. Eu estou tranquila. Eu falei: mas eu quero fazer uma oração agora, diferente. Peguei na mãozinha dela e falei: repete comigo. Aceita Jesus como o Senhor da sua vida. E ela fez a oração da fé. Falei: o Senhor pode levantar ela e dar mais 20 anos de saúde e força para ela. Mas se hoje o Senhor recolher, ela fez a oração da fé. Então nós precisamos estar impulsionados a falar do amor de Deus, seja para quem for. Socorrer uma pessoa aflita. Todos precisam saber que o Pai está nos chamando para a sua casa espiritual. na igreja é um ambiente saudável, estabelecido para sermos curados na alma, no corpo, no espírito. O potencial de divulgação começa com cada um de nós, pois quando experimento algo bom, eu quero compartilhar. É ou não é? Eu vou usar um exemplo, eu gosto de usar exemplo de comida, né? Lá na rua 34 tem uma peixaria. E é baratinho. Pensa o peixinho gostoso, hein? Pirãozinho bom. E nós já divulgamos para uma meia dúzia de gente aí, que lá é bom. Por que que nós divulgamos? Porque nós gostamos. Eu gostei do ambiente, gostei da comida, gostei do peixe. Aí a gente vai anunciando, não é assim? Quando a gente gosta de algo, você compartilha. Cara, que lanche naquele lugar. Pô, loja lá recepciona a gente bem. É ou não é assim? Porque nós paramos de compartilhar o amor de Deus para as pessoas que precisam. Você tem vergonha? Você tem vergonha de falar que Jesus é Senhor? Se você compartilhar que algo muito bom aconteceu na sua vida, não deixe a oportunidade passar. Nós somos impulsionados pelo Espírito Santo a sair e a proclamar a tempo e fora de tempo o Evangelho. Tem muitas pessoas morrendo, jovens perdendo suas vidas. E nós estamos fazendo o quê? Às vezes a gente começa a se conformar. Ah, morreu mais dois. Você viu? Morreu mais um. Ele merecia mesmo. Já falamos assim, né? Ele era da entidade aí. Ele fazia parte de um grupo. Não é assim que falamos? Ah, é criminoso. Tem que morrer. Ladrão tem que morrer. Grande coisa que falamos. Não tem que morrer, irmão. Ele tem que ouvir Jesus. Talvez está faltando você e eu falar para ele, por isso que ele morreu. Porque na hora de você falar do amor, você criticou ele. Porque ele fazia parte de uma entidade. Ou porque ele isso, ou porque aquilo outro. Ei, o que está impulsionando você é vingança e não o amor de Cristo. Está impulsionando você muitas vezes é o ódio, a raiva. Porque está assistindo muito cadeia neles. Passa a assistir mais palavra de Deus. Está lendo muito jornal de informações ruins. Começa a ler informações boas. E o evangelho quer dizer boas novas. Boas notícias. Tinha uma notícia de morte decretada sobre a vida da humanidade. Mas agora tem uma notícia de vida decretada em nome de Jesus. Em vários lugares que passamos, vemos a mensagem escrita na pedra com tinta, no poste, no muro, no cartaz. Só Jesus salva. É ou não é? E carro, né? A mensagem é a mesma, mas a forma mais eficiente, mais clara de anunciar é através do nosso testemunho pessoal. Não adianta você ter no seu carro dizendo que Jesus salva. Lembra da historinha que eu contei? Que o cara colocou na frente da casa de Jesus, mora aqui. Aí um dia o pastor falou, vou lá visitar o irmão. Quando ele foi chegando, uma panela de pressão voou. Brigaiado dentro da casa. Aí o pastor falou, ué, tem algo errado. Chegou lá e falou assim, ô, irmão, o que está acontecendo? Jesus não mora aqui. Não, ele deu uma saidinha. Ele deu uma saidinha e o pau pegou. Jesus não pode dar saidinha da sua vida. E nem Ele quer dar uma saidinha da sua vida. É nós que às vezes saímos da presença dEle. Ele não sai de nós. O maior potencial é o seu testemunho pessoal, compartilhando a preciosa graça de Jesus. Use sua rede social para isso, irmão. Todos aqui têm, todos aqui usam todo dia. E falamos tanta coisa durante o dia inteiro. Comece a falar do amor de Deus. Põe texto lá. Põe versículos. Eu mando versículos não sei para quantas pessoas por dia. E uma hora ou outra eu vejo gente e falo assim: pastor, o senhor não mandou para mim um versículo? Por que o senhor não mandou? E, rapaz, não deu. Ou falou assim: pastor, como que eu sou abençoado com esses textos que o senhor tem mandado? Compartilhando o evangelho. Tem pessoas que não são da igreja, tem pessoas que não são crentes, que têm me procurado por causa dos versículos que eu estou mandando. Sabe por quê? Porque eu não mando uma frase minha ou feita, eu mando o evangelho. Porque o evangelho é vida. O evangelho salva. Tudo que eu penso, que eu acho, não tem valor. Mas o evangelho tem valor. Minha opinião não vai servir para quase nada na sua vida. Mas o que a Bíblia diz vale toda a sua vida. Quantos aqui se dispõem a primeiro seguir Jesus? Pois se você viver para Cristo, naturalmente novas pessoas vão se interessar na mensagem. Virão para saber e conhecer aquele que mudou as nossas vidas. E eu pergunto novamente para você: quem se dispõe a impulsionar o evangelho de Cristo? Fique em pé nessa noite. Quem se dispõe? A Bíblia diz em Romanos